Era um chato e entediante dia de cálculo. Era sexta-feira, sétima aula, significando que a semana estava quase acabando e as férias da primavera finalmente estariam sobre nós. Então, todos estavam ficando agitados em seus lugares. Dava para ver que não teríamos prova naquele dia, como vários dos meus amigos tinham com seus professores. Então, nosso professor, no meio da aula, decidiu começar a brincar de stop conosco. Ele era um professor muito descontraído. Enquanto estávamos brincando, lembro-me exatamente do momento em que aconteceu, logo após meu amigo gritar stop. A voz do diretor veio pelo alto-falante. Ele parecia apavorado e frenético, enquanto dizia a todos os professores que aquilo não era um simulacro e para entrar em lockdown. Na verdade, fiquei todo arrepiado, pois nosso professor, geralmente descontraído, parecia apavorado enquanto corria para apagar as luzes e nos conduzia para o canto de trás da sala. Todos nós ficamos em silêncio por cerca de 2 minutos, e então, o zumbido habitual que vinha de um painel do fundo da sala parou, indicando que a escola devia ter cortado toda a energia. Todos nos olhamos, percebendo que aquilo deveria ser muito sério. Alguns minutos depois, ouvimos um homem gritando a plenos pulmões, vindo pelo corredor. Duas meninas na turma começaram a chorar, o que nos deixou ainda mais assustados, à medida que os gritos se aproximavam da sala. O homem, com a aparência de lunático, começou a bater nos armários enquanto gritava:
"Vou matar todos vocês!"
Foi naquele momento que comecei a temer pela minha vida. Nosso professor nos mandou ficar quietos enquanto todos nós olhávamos uns para os outros para ver as reações de nossos colegas. Os batimentos então passaram dos armários para a porta da nossa sala, e foi quando uma das meninas, chorando, gritou:
"Não, não, por favor, não!"
E as batidas na porta só pioraram à medida que o homem começou a gritar:
"Abram essa merda!"
Duas das garotas da turma estavam chorando alto agora, cada vez mais alto, na verdade. Pareceu uma eternidade até que aquele homem parasse de bater na porta e, finalmente, continuasse pelo corredor, gritando como uma pessoa mentalmente insana, até não conseguirmos mais ouvi-lo. Diria que uns 10 minutos depois, embora tenha parecido meia hora dada a situação, o diretor voltou pelo alto-falante, explicando a situação, o que foi surpreendente ele fazer. Ele explicou que alguém aparentemente mentalmente instável entrou no prédio e agrediu a mulher que estava na recepção, fazendo com que ela fugisse do prédio gritando. E a equipe não tinha certeza se o homem estava armado ou não. Isso foi antes de a escola ter câmeras ou poder pagar por uma segurança adequada. Então, a escola estava totalmente vulnerável a algo assim acontecer. A equipe fez uma varredura em todos os corredores e salas de aula e não conseguiu encontrá-lo. Então, o diretor instruiu os professores a voltarem a ensinar, mas a manterem todas as portas trancadas e não permitir que os alunos saíssem por nenhum motivo. A parte mais perturbadora, no entanto, é que um dos zeladores que trabalhava no turno da noite encontrou o homem dormindo em um dos armários de armazenamento perto do final da escola. E, segundo os rumores espalhados pelos meus colegas, na ponta do bolso dele havia um revólver. O zelador deve ter feito algo estúpido para acordá-lo, por exemplo, deixar a porta do armário aberta, porque, quando um policial chegou ao local, o homem já tinha desaparecido. Minha turma inteira, até onde sei, não tem ideia se esse homem foi encontrado, mas gosto de pensar que agora ele está recebendo a ajuda adequada de que precisa. Minha escola tem 2 períodos de almoço. O primeiro período de almoço é para todos os alunos do 6º ano e alguns do 7º ano. O segundo período de almoço é para outra metade do 7º ano e todos os alunos do 8º ano. O lockdown aconteceu no início de outubro. No dia em que o lockdown aconteceu, estava nublado e chuvoso. Durante o período de almoço do primeiro período, ouvi 4 explosões altas. Pessoalmente, pensei que fosse um trovão, mas toda a multidão que estava almoçando começou a gritar. Eu até pensei que as crianças estavam brincando, mas A segurança do campus entrou e começou a gritar com as pessoas para irem para a sala de múltiplos usos. E as crianças que estavam na fila para comprar o almoço tiveram que jogar o almoço fora e entrar. Eu e alguns amigos entramos na sala junto com um grande grupo de outras crianças. Todos estavam curiosos sobre o que estava acontecendo. Nossa sala de múltiplos usos é enorme e a parede de trás da sala é feita de vidro transparente. Quando eu e meus amigos fomos levados para dentro, a segurança do campus cobria o vidro com as cortinas e havia adultos em todas as saídas. Meu amigo Eric também estava curioso, assim como o resto de nós. Então, ele perguntou a um dos adultos o que estava acontecendo. Quando ele voltou, ele disse:
"Tu sabe que aqui na frente tem umas casas, né?"
Aham.
Então, aparentemente um homem mentalmente instável tá perambulando por volta da escola. Eles estão dizendo que é um velho que mora nas casas da frente. Ele tava olhando estranho para as crianças. Dizem que ele pode estar armado.
Eric nos disse que o homem também era um agressor sexual registrado, piorando as coisas. Ficamos presos na sala de múltiplos usos por uma hora inteira, ocupando dois períodos. Depois que tudo se resolveu, fomos escoltados para nossas salas de aula um por um. Mais tarde, fiquei sabendo que o homem mora ao lado da minha amiga Brand, que me contou sobre o Halloween anterior, quando viu o mesmo homem na janela cortando o braço e escrevendo com seu próprio sangue:
"Não vem aqui, ou vou te matar",
na janela. Claro, sendo Halloween, as pessoas, incluindo Brand, presumiram que era apenas para o feriado, mas, depois desses incidentes horríveis, sabíamos que esse homem era louco e ficamos felizes por ele nunca ter se aproximado de nós. Tenho 22 anos, recém-formado na faculdade e, recentemente, consegui um emprego em minha antiga escola secundária como um tipo de estagiário de computação no porão da escola. O porão da escola é muito bagunçado e desorganizado, mas há um pequeno escritório para 3 pessoas que é realmente muito bom lá embaixo. Tem 3 grandes mesas agradáveis, 2 mini geladeiras, uma TV de tela plana montada na parede e também ar-condicionado satisfatório. Um luxo que os alunos e professores não podem desfrutar na escola. E é claro, todos os servidores escolares e outras coisas de computação. Consegui o emprego porque 3 dos meus antigos professores de informática me adoravam. Eu realmente podia considerá-los como verdadeiros amigos, não apenas figuras de professores. Então, todos eles me ajudaram tremendamente a conseguir esse emprego. Tem sido ótimo até algo que aconteceu algumas semanas atrás. Meus 2 colegas de trabalho que compartilham o escritório comigo, Dave e Gary, não estavam no escritório naquele momento. Eles estavam no andar de cima, trabalhando em papéis ou o que quer que fosse. Eu estava comendo meu sanduíche no almoço quando recebi uma ligação de uma das mulheres do escritório da frente, me dizendo que a escola estava em lockdown e que alguém possivelmente armado tinha entrado na escola. Não havia muito que eu pudesse fazer além de apagar as luzes, porque, surpreendentemente, apesar de este pequeno escritório ser legal, ele não tinha uma porta de verdade, apenas uma grande abertura, e a porta para todo o porão nem mesmo tinha uma trava funcionando. Para minha própria segurança, desliguei todas as luzes no escritório e a tela do meu computador. Deixei meu telefone na mesa, enviando mensagens para Gary e Dave, mas eles não respondiam. Fiquei lá embaixo, no escuro, jogando no meu telefone por cerca de 20 minutos, esperando pela ligação da frente para me dizer para voltar ao trabalho. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Não conseguia ouvir o que estava acontecendo lá em cima a partir daqui de baixo. Mas não me foi permitido fazer ligações, até que me informassem que o lockdown havia acabado. Então, a barulhenta porta do porão se abriu enquanto o rangido ecoava pelo porão e para o meu escritório. Eu me levantei da minha cadeira, pensando se deveria chamar Gary ou Dave. Eu estava ansioso para obter algumas informações deles. Alguém, então, começou a descer as escadas, e seus passos estavam se aproximando do meu escritório. Empurrei minha cadeira para longe e me arrastei debaixo da minha mesa. Alguém entrou no escritório, mas não acendeu as luzes. Houve apenas silêncio.
Não consigo nem descrever o medo que estava sentindo. Senti que se fizesse um ruído repentino, estaria morto. De repente, meu telefone tocou e recebi uma mensagem de texto. Senti meu mundo inteiro encolher e morrer naquele momento, enquanto cerrava os dentes de medo. Os passos de repente se aproximaram de mim, até que finalmente saí debaixo da mesa em capitulação, implorando para que quem quer que fosse não me matasse. E então, alguém agarrou meu braço e me puxou para cima. Era um cara com uma camisa xadrez vermelha, jeans e um boné preto avermelhado. Ele me disse:
"Aí, tá tudo bem. Eu tô aqui embaixo apenas para me esconder. Igualzinho você."
O que tá acontecendo lá em cima? Antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, perguntei a ele quem ele era. Houve um breve momento de silêncio antes de ele começar a explicar. Ele estava entrando para buscar seu filho quando um professor disse a ele para se esconder. Depois de sua explicação, verifiquei meu telefone e vi que a mensagem que recebi era de Dave. Dizia:
"Cara, isso é loucura. Tem um cara com uma arma. Senhor Buckley foi atingido. O cara tá usando uma camisa vermelha e um boné. Seja lá o que você fizer, não venha pra cima."
Eu estava prestes a ler essa mensagem em voz alta pro homem, até que percebi. Olhei pra cima e senti meu estômago afundar. O homem parecia ter percebido meu olhar suspeito. Em pânico, tudo que pude pensar em fazer foi correr pra cima. Um tiro ecoou pelo porão e pude ouvir a bala ricocheteando em algo metálico na escuridão. Mas, graças a Deus, aquela bala não me atingiu e eu cheguei lá em cima. Felizmente, a polícia estava esperando em todas as saídas, incluindo a saída do porão, e chamou o homem assim que ele abriu a porta. Mais boas notícias. Nosso professor, Sr. Buckley, sobreviveu ao tiro. Foi posteriormente determinado que o homem e o Sr. Buckley tinham algum problema pessoal, por qualquer motivo, mas isso nunca foi revelado. Tudo o que sabemos é que o Sr. Buckley não poderia ter feito nada que justificasse esse tipo de reação. E sei que o som daquele tiro ecoará para sempre em minha mente.
Fala aí, rapaziada, aqui é o Jack. Vim aqui, primeiramente, agradecer agora aos apoiadores: Moisés Gondim de Aquino, Igor Lisboa, Driele de Souza, Ana Keila Mendes dos Santos, Valéria Najib, Amandinha Costa, Felipe Soares, Nayara Nascimento, Paloma de Gaspari, Fabinho Freitas, Eric e Jéssica Trindade. Valeu aí a todos os apoiadores. Mas assim, a partir de agora a gente vai estar migrando para o Seja Membro lá do YouTube. Vai ter muito mais benefícios. Assim, os valores agora são fixos. Então, no caso, tem 3 níveis de membros. Um de 5, um de 8 e um de 15. O mais custo-benefício é o de 8. Vai ter as histórias exclusivas e mais um monte de coisa lá maneirinha para vocês. Rapaziadinha que me apoia aí no Apoia-se, se quiser migrar pro Seja Membro, vai ser muito mais do que bem-vindo. Todos os benefícios no YouTube. Quem tá no Apoia-se vai tá doando só para me ajudar mesmo, porque infelizmente eu não vou conseguir gerenciar tudo isso aí ao mesmo tempo. Apoia-se e YouTube. Então vai ficar muito mais fácil para mim tudo no YouTube. Valeu? Mas quem quiser doar aí para ajudar o canal, para me ajudar a continuar produzindo, tamo junto. Só isso mesmo que eu queria falar. Papo rapidinho. Até a próxima história.